decreto que permite migração de rádio AM para FM. As emissoras têm prazo máximo de 1 ano para solicitar a mudança de frequência.
Até o final do ano, a central de atendimento do Bolsa Família vai funcionar nos feriados e finais de semana, no período de pagamento do benefício.
Abertas as inscrições para o projeto Rondon do ano que vem.
Quinta-feira, 7 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Brasil! Meu Brasil brasileiro! Meu mulato risonês.
Hoje é comemorado o Dia do Radialista e a Voz do Brasil parabeniza a todos que trabalham no rádio, um meio de comunicação histórico e relevante para a sociedade, que transmite notícias, toca músicas, presta serviços ao cidadão.
Kátia, você sabe por que o Dia do Radialista é comemorado hoje?
Sei sim, Luciano, é porque no dia 7 de novembro é o aniversário de Ari Barroso, um dos maiores nomes da história do rádio brasileiro. Ele narrava jogos de futebol, atuava em programas de humor, radionovelas e também era compositor e músico. Essa música que ouvimos agora, Aquarela do Brasil, é dele.
Existem muitas histórias curiosas sobre Ari Barroso, Kátia. Uma delas conta que um dia, depois de criticar o Vasco da Gama, ele foi proibido de entrar no estádio do time para narrar uma partida de futebol. E para não deixar os ouvintes sem a transmissão do jogo, Ari Barroso subiu no telhado de um galinheiro próximo ao estádio e de lá fez a locução do jogo.
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Peraço. Peraço é Leônidas. Leônidas avança pelo centro, tipo os mexedinhos, sanduíches, gol!
E hoje, quando a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto que permite a migração de rádio AM para FM, ela lembrou da importância do mineiro Ari Barroso para a história do rádio.
Esta mudança atende a uma antiga solicitação dos radiodifusores e o setor espera que as rádios AM recuperem a audiência.
A era do rádio está na memória de muita gente. O veículo de comunicação que completou 90 anos em 2012 sempre contou com a audiência de milhares de ouvintes em todo o país. Programas como Radionovelas, A Voz do Brasil e Repórter Esso são lembrados pelo público que também acompanhava a música popular brasileira nas apresentações ao vivo de cantores pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O radialista Romualdo de Souza trabalha há 9 anos em uma emissora de rádio AM de Pernambuco. Todas as manhãs está no ar com um programa de notícias, serviços e variedades. A audiência no estado é boa, mas ele conta que em certas regiões a transmissão perde a qualidade.
Se você estiver, por exemplo, no seu carro, no seu veículo, andando numa cidade, ouvindo uma rádio AM, e quando passar por um túnel, mesmo passando por um viaduto, você já sente a interferência.
Para resolver o problema de transmissão das rádios AM, um decreto assinado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff permite a migração das emissoras das rádios AM para a faixa de FM. A ideia do governo é melhorar a qualidade de transmissão dessas emissoras. Para o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a medida vai acabar com a interferência de sinal.
A partir desse decreto, nós abrimos um espaço importante para as rádios que estão na AM hoje. Elas vão ganhar essa faixa de FM, vão ter muito mais qualidade do que a faixa atual. Isso significa audiência.
A transferência poderá ocorrer assim que for autorizada nos municípios. A migração é opcional. A assinatura do decreto ocorreu no Dia do Radialista, comemorado nesta quinta-feira. A presidenta Dilma Rousseff aproveitou para parabenizar os profissionais do rádio, dizendo que também se considerava uma radialista.
Eu quero dizer que eu, de fato, me considero um pouco radialista, porque eu faço um programa de rádio toda semana, o chamado Café com a Presidenta. Nessas ocasiões, eu percebo, através dessa, por meio do rádio, né? Que o rádio ainda tem e terá por muito tempo esse poder de nos aproximar das pessoas e da população. Como dizia um teórico das comunicações, o rádio é um meio quente e ele permite essa quase conversa com as pessoas.
A presidenta Dilma destacou ainda a importância do rádio no período da ditadura.
Nos duros anos de prisão, as notícias e as músicas chegavam também através do rádio. Algumas vezes através do fato que nós, por causa do sinal AM, conseguíamos acessar rádios internacionais. Um rádio grande chamado Transglobe, com uma antena que a gente potencializava com um bombril, era um dos instrumentos de contato com o mundo.
A expectativa do governo é que mais de 80% das emissoras AM passem para a frequência de FM. De Brasília, Mara Kenupi.
E hoje a presidenta Dilma anunciou mais um pacote de obras do PAC Mobilidade Urbana para Guarulhos e Osasco, em São Paulo.
Segundo o Ministério do Planejamento, o governo federal já investiu nos últimos 2 anos e meio, por meio do PAC 2, 93 bilhões de reais em empreendimentos para mobilidade urbana.
Guarulhos é hoje a 8ª cidade mais rica do Brasil. Ela produz 1% do produto interno bruto brasileiro e é considerada estratégica para o transporte de carga. Isso porque fica localizada próximo às estradas que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro. Esses são alguns dos motivos que levaram a cidade a ser uma das escolhidas para receber recursos do PAC Mobilidade do governo federal, que conta com recursos de 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana em todo o Brasil. As obras em Guarulhos contemplam o Trevo Bom Sucesso e a Avenida Juscelino Kubitschek, um corredor próximo ao aeroporto internacional da cidade. O projeto anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff também deve melhorar o transporte público na região e beneficiar mais de 150 mil pessoas todos os dias. De Guarulhos, em São Paulo, Leandro Alarcon.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Nos meses de novembro e dezembro, a Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai funcionar durante o período de pagamento do Bolsa Família, nos feriados e finais de semana.
Isso significa que o beneficiário que quiser obter informações e esclarecimentos sobre o programa nos finais de semana e feriados de novembro e dezembro vai poder ligar de graça para o 0800-707-2003, das 10 da manhã às 4 da tarde, repetindo 0800-707-2003.
Nos outros períodos do mês, nos dias úteis, o horário de atendimento continua o mesmo, das 7 da manhã às 7 da noite.
Mais informações em www.mds.gov.br.
E falando em Bolsa Família, Kátia, nos meses de agosto e setembro deste ano, o Ministério da Educação registrou um índice de 90,8% de frequência escolar entre os beneficiários do programa. O valor é o maior desde que o monitoramento passou a ser informatizado.
Entre os meses de agosto e setembro, mais de 15 milhões de alunos foram monitorados pelo sistema.
O levantamento da carga horária escolar é feito a cada 2 meses em parceria com estados e municípios. E para garantir o benefício, as famílias precisam assegurar que os filhos de 6 a 15 anos tenham 85% de frequência.
Já para os alunos com idades entre 16 e 17 anos, é preciso estar presente em pelo menos 75% das aulas.
Creches públicas de todo o país que atendem crianças de 0 a 4 anos, beneficiárias do programa Bolsa Família, recebem recursos a mais do governo federal para manutenção.
Os recursos são do Brasil Carinhoso, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Em agosto desse ano, 200 municípios de 11 estados receberam a verba adicional de 50% do valor pago pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, por criança.
Na reportagem de Ricardo Carandina, vamos saber o que as prefeituras devem fazer para receber esse recurso adicional.
Os 90 mil habitantes de Planaltina, cidade goiana a mais ou menos 60 quilômetros de Brasília, contam com 5 creches públicas. Uma delas, chamada Sonho de Criança, inaugurada em abril deste ano, foi construída com recursos do governo federal num bairro carente da cidade. A diretora Lucimar Rosa da Silva conta que ali, enquanto os pais estão trabalhando, 116 crianças brincam, desenvolvem atividades educativas e muito mais.
A gente tem o lanchinho de manhã, 8 horas, e depois lá para as 9 tem um suco, né? Outro lanchinho, 11 horas almoço. dorme até umas três e pouquinho, aí lancha de novo, aí eles vão pro banhozinho, toma banho, 4:30 eles vão embora.
As 5 creches de Planaltina atendem juntas 1.200 crianças. Aproximadamente metade delas está inscrita no programa Bolsa Família. Com isso, a cidade se credencia para receber do Ministério da Educação recursos suplementares que podem ser usados na manutenção das instituições. Marcelo Cabral, do Ministério do Desenvolvimento Social, explica o que as prefeituras devem fazer para receber o dinheiro.
A base deles são as matrículas registradas no Censo Escolar de 2012, ele vai verificar essas matrículas no sistema e identificar quais dessas matrículas são de crianças do bolso. É só ele fazer o registro do sistema, o Ministério da Educação faz a análise e nos permite fazer o repasse do recurso. O FNDE vai transferir esse recurso por uma conta do Banco do Brasil, específica para o município, para ele receber isso e prestar conta de maneira simplificada no próprio sistema de prestação de contas do FNDE.
João Pires, da Secretaria de Educação de Planaltina, explica que, como as creches da cidade são novas, só este ano as informações vão ser repassadas para o censo. Dessa forma, os recursos suplementares devem chegar na próxima remessa, mas já tem destinação definida.
Nós estamos começando a fazer já, levantar o quantitativo de alunos que são contemplados para destinar o recurso que vem complementar e melhoria salarial para aqueles profissionais que estão atendendo as unidades que têm o maior número de alunos contemplados na bolsa, melhorar a qualidade de edificações daquele estabelecimento e da qualidade também do material didático, que essa é a visão da destinação do recurso.
Em todo o Brasil, existem 10 milhões de crianças com menos de 4 anos matriculadas em creches. Destas, só uma em cada 10 é atendida pelo Bolsa Família. Com os recursos extraordinários, o governo federal quer incentivar a abertura de vagas e assim aumentar as chances de ingresso na educação infantil para meninas e meninos de baixa renda. No ano passado, foram destinados 136 milhões de reais. Para este ano, a meta é investir 448 milhões para atender 500 mil crianças. De Brasília, Ricardo Carandina.
E quem recebe o Bolsa Família está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único, deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800-707-2003.
As inscrições para o projeto Rondon do ano que vem já estão abertas.
Até o dia 19 desse mês, instituições de ensino superior interessadas devem encaminhar as propostas de trabalho pela internet para 2 operações.
Na Operação Guararapes, o projeto Rondon vai ser desenvolvido em 20 municípios de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Já na Operação Catopê, o projeto vai para 13 municípios de Minas Gerais.
Cultura, direitos humanos, saúde, educação e meio ambiente são as atividades desenvolvidas nas operações, que duram em média 15 dias entre julho e agosto do ano que vem.
O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre o assunto. Ele entrevistou o coronel José Paulo da Cunha Victório, que é coordenador regional do projeto Rondon, e também Fabiana Nunes, coordenadora do projeto Rondon da Universidade Católica de Brasília.
O projeto Rondon foi relançado em 2005, envolve 9 ministérios sob a coordenação do Ministério da Defesa. As instituições de ensino superior podem enviar as propostas para o projeto até o próximo dia 19 de novembro. Para conversar um pouco com a gente sobre os diferentes aspectos do projeto Rondon, está Fabiana Nunes, ela representa uma universidade particular aqui de Brasília que está fazendo parte do projeto Rondon desde 2005, e o coronel José Victório, que é o coordenador regional do projeto Rondon. Coronel, as universidades, os institutos de ensino superior podem enviar propostas para o projeto Rondon em áreas específicas até 19 de novembro. Quais são essas áreas?
As operações de julho do ano que vem vão acontecer em Recife, na área de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e no norte de Minas. As universidades podem mandar suas propostas para essas 2 operações. E dentro de cada operação nós temos 2 conjuntos de ações. Um deles envolve cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. E o outro conjunto, nós temos comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho. Então as universidades podem escolher o seu conjunto de ação e mandar proposta.
Fabiana, vocês vão enviar propostas para esse projeto Rondon que vai se desenvolver em julho do ano que vem?
Sim, nós temos um colegiado de professores da universidade que está trabalhando na redação das propostas, tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B, e simultaneamente na redação do edital interno da universidade para iniciar o processo de capacitação dos nossos estudantes.
Agora, Coronel, qual que é o balanço que pode ser feito do projeto Rondon, já que ele foi relançado em 2005 e agora nós estamos em 2013, na sua oitava edição?
Que nesses 8 anos de projeto Rondon, nessa nova edição, nós temos tido uma procura muito grande de universidades, eu acredito que umas 500 já devem ter participado, e também um número muito grande de alunos querendo participar. E a gente acaba só deixando com que o aluno vá a participar das operações uma única vez para dar chance para outros estudantes, né? Então a procura é muito grande, eles gostam do Rondon, até porque o Rondon mexe muito com a mente desses estudantes.
Fabiana, a conscientização dos alunos em termos de cidadania, já que a sua universidade faz 8 anos que faz parte do projeto, aumentou participando do projeto?
O estudante que volta de uma operação do projeto Rondon, seja a operação acadêmica ou seja a operação de cobertura jornalística, que também é uma experiência da nossa universidade, ele volta muito sensibilizado com a realidade do nosso país. E isso é um diferencial na formação do estudante. Ele, uma vez que se torne um político, que colhe grau e vai exercer a sua profissão, ele tem um olhar diferente sobre a realidade do Brasil.
Muito obrigado pela entrevista, Fabiana. Muito obrigado, Coronel.
Ouvimos o Coronel José Paulo da Cunha Victório, que é coordenador regional do Projeto Rondon, e também Fabiana Nunes, coordenadora do Projeto Rondon da Universidade Católica de Brasília.
7h17, no horário brasileiro de verão.
Orientar professores, líderes comunitários, gestores públicos e pessoas envolvidas no setor do turismo sobre ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa é a ideia do Manual do Multiplicador, uma publicação do Ministério do Turismo feita em parceria com a Universidade de Brasília.
E para saber mais sobre o manual, a repórter Ana Gabriela Salles conversou hoje com o coordenador-geral de Proteção à Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto.
Coordenador, como se chegou a esse resultado e que tipo de orientação prática o manual traz para o combate a esse crime?
O Manual do Multiplicador é o resultado de longos investimentos do Ministério do Turismo em relação à temática da exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo do Brasil. E ele traz um marco legal, um marco conceitual, um marco histórico em relação à questão para ser difundido em todo o Brasil mediante os trabalhos que foram desenvolvidos com as oficinas para professores, gestores públicos e demais interessados no tema.
E todos esses se tornam multiplicadores, né?
Se tornam multiplicadores porque o importante desse nosso trabalho é a conscientização das pessoas de que o problema existe, é um fenômeno social que, na verdade, ele trata de uma transgressão de normas sociais, normas de conduta do Brasil, e que a sociedade precisa falar, precisa denunciar e utilizar o número Disque 100 do governo federal.
E o Ministério do Turismo também está de olho aí nos mega eventos, como a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, para enfrentar esse crime?
Em 2014, nós teremos um aumento de fluxo de turistas no Brasil considerável, em torno de 25%. Teremos também nas Olimpíadas do ano de 2016 e, com certeza, pode existir uma tendência de aumento dessa situação. Então, nós já estamos trabalhando como uma forma de prevenção e alerta a toda a sociedade brasileira de que nós devemos tratar as crianças e adolescentes com o seu direito à vida garantido, com uma forma de geração futura, e que o turismo seja uma atividade econômica, mas que o desenvolvimento social esteja caminhando passo a passo com ele.
Ouvimos a entrevista do coordenador-geral de Proteção à Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto, sobre o Manual do Multiplicador, publicação que orienta sobre o combate à exploração de crianças e adolescentes.
Para baixar o manual, acesse www.turismo.gov.br.
E o assunto ainda é a exploração sexual, Luciano, só que de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras.
Para prevenir e punir os responsáveis por esse tipo de crime, a Polícia Rodoviária Federal faz periodicamente um mapa para identificar os lugares mais vulneráveis.
No último levantamento foram detectados mais de 1.700 pontos que podem ser cenário para a prática da exploração sexual.
Os estados com maior número de pontos vulneráveis são Minas Gerais, Pará, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso.
O caminhoneiro goiano Jefferson Dias trabalha trazendo calcário de Goiânia para Brasília. Muitas vezes, ele tem que esperar para descarregar no Porto Seco. Outras têm que dormir em postos de gasolina até chegar ao seu destino. Ele conta que frequentemente é abordado nesses pontos por meninas oferecendo programas.
Quando a gente para em posto assim de gasolina, vem, aí você vai falando, quero, aí você sai para jantar, aí na volta já aborda de novo. E geralmente é de duas, três pessoas, nunca sozinho.
Para identificar quais os ambientes ou estabelecimentos às margens das rodovias com características favoráveis à prática da exploração sexual infantil, a Polícia Rodoviária Federal faz de dois em dois anos um mapeamento nacional desses pontos. O último levantamento revela que entre os anos 2011 e 2012 foram identificados 1.776 locais de risco. De 2006 até hoje, a Polícia Rodoviária Federal retirou quase 4 mil crianças e adolescentes vulneráveis de rodovias e estradas federais e prendeu mais de 1.600 pessoas envolvidas com a exploração sexual infantil. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Andrei Cirilo, fala da importância do mapeamento para o combate da exploração de crianças e adolescentes.
Esse trabalho é um trabalho conjunto, depende de toda a sociedade, tanto da sociedade civil como dos órgãos do governo. A gente precisa do próprio município para que não deixe alguns pontos de venda ilegais ou não formais às beiras das rodovias e também a própria sociedade para ter atenção à sua criança ou adolescente daquela comunidade.
O mapeamento 2013-2014 já começa a ser produzido e dará atenção especial aos estados sedes da Copa do Mundo, como explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Andrei Cirilo.
A polícia está bastante atenta, principalmente a esse momento de advento da Copa do Mundo, então vai ser dado mais intensidade e mais fiscalização nessas cidades sedes. Então, nas 12 cidades sedes vai haver uma intensidade de fiscalização.
Durante todo o ano, a Polícia Rodoviária Federal promove ações de enfrentamento a práticas de exploração sexual de menores. Qualquer denúncia sobre exploração sexual infantil pode ser feita pelo telefone 191 nas rodovias ou Disque 100 nas cidades. De Brasília, Cleide Lopes.
7h22, no horário brasileiro de verão.
Abre amanhã a consulta para o sexto lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2013.
Também vai estar disponível a consulta para lotes residuais referentes aos exercícios de 2012 e 2008.
Mais de 2 milhões e 100 mil contribuintes vão receber ao todo 2 bilhões e 100 milhões de reais.
Quer saber se teve a restituição liberada? Acesse a partir de amanhã www.receita.fazenda.gov.br.
Ou ligue para o Receita Fone no 146.
Voz do Brasil.
Na segunda-feira, anunciamos aqui na Voz que foi decretado estado de emergência fitossanitária no oeste da Bahia por causa do ataque de uma lagarta que está destruindo lavouras de milho, soja e algodão.
E hoje temos a informação que o Brasil vai importar de forma emergencial e temporária produtos agrotóxicos que combatem essa praga, a lagarta Helicoverpa armigera.
A autorização foi dada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Já a autorização para aplicar os agrotóxicos vai ser dada pelos órgãos estaduais de defesa agropecuária.
Este ano, o número de certificações de imóveis rurais emitidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, superou em 94% o resultado de todo o ano passado.
Os dados de 2013 são referentes aos meses de janeiro a setembro. Foram certificadas, no período, mais de 18.700 propriedades particulares em todo o país, contra 9.636 no ano passado.
As emissões dos certificados representam, em área, 24 milhões de hectares, quase 400 mil hectares acima do que foi verificado em 2012.
A certificação assegura que os limites do imóvel analisado e que o levantamento topográfico das divisas foi feito com base nas especificações técnicas legais.
Ela é necessária para o registro da propriedade nos casos de compra, venda, desmembramento ou partilha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assinado o decreto que permite migração de rádio AM para FM. As emissoras têm prazo máximo de um ano para solicitar a mudança de frequência.
Até o final do ano, a central de atendimento do Bolsa Família vai funcionar nos feriados e finais de semana, no período de pagamento do benefício.
Abertas as inscrições para o projeto Rondon do ano que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Posto Brasil.